E ele observou que apenas havia votado contra porque algumas de suas propostas não haviam sido aceitas. No segundo turno foi aceita. E, portanto, em 1995, no início do ano, Cristóvão Buarque, então do PT, José Roberto Magalhães Teixeira, o prefeito Grama, ambos iniciaram as primeiras propostas daquilo que veio a ser chamado Programa de Garantia de Renda Mínima Associado à Educação, ou Bolsa Escola, e depois também completados, conforme Vossa Excelência mencionou, o programa Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em 2003 veio o Cartão Alimentação relacionado ao Fome Zero. Deveríamos ainda, para ser mais completos, mencionar que nos anos 60, quando houve a criação do PIS/PASEP e depois na Constituinte com a proposta do Fundo de Amparo ao Trabalhador e o Seguro-Desemprego, tivemos aí também avanços, mas gostaria de ressaltar, todos estes programas, seja o Garantia de Renda Mínima, através de um imposto de renda negativo, o Bolsa Escola, eu gostaria de mencionar que em agosto de 96, eu levei o maior defensor da renda básica de cidadania incondicional para todos, o professor Felipe Vampares, numa audiência junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso, presente Paulo Renato Souza, que era então o ministro da Educação, e também e Nelson Marquezan, que era um dos seis parlamentares no Senado e na Câmara que tinham propostas naquela direção. E foi então que Felipe Vampares disse ao presidente Fernando Henrique Cardoso: o objetivo maior é termos um dia a renda básica incondicional, mas será bom começar relacionando a renda mínima às oportunidades de educação com investimento em capital humano. E assim Fernando Henrique deu o sinal verde para que fosse aprovada a lei que primeiro fez com que o governo federal financiasse em 50% os primeiros programas nessa direção. Em 2001, universalizou para todos os municípios. E aí, em 2003, houve, em outubro, o Bolsa Família, que unificou e racionalizou. Mas é importante registrar que todos os partidos, do PT ao PSDB, ao PFL, então, e todos os demais, aprovaram por consenso o Programa de Garantia de Renda Mínima, o Programa de Renda Mínima Associado à Educação, ou também chamado Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, e em dezembro de 2002, aqui no Senado, e dezembro de 2003, na Câmara, o Programa da Renda Básica de Cidadania Incondicional, que será instituído por etapas a critério do poder executivo, iniciando-se pelos mais necessitados. Eu avalio que será importante e quero contribuir para que Vossa Excelência, sempre que falar nestes assuntos, tenha o conhecimento completo e, inclusive, faça devida homenagem àqueles precursores como Josué de Castro, que em 56 já falava do direito de todos os brasileiros participarem com dignidade da riqueza da nação brasileira. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Suplicy. Eu agradeço o resgate histórico que Vossa Excelência faz aqui, certamente suprindo lacunas no meu, como já disse, despretensioso pronunciamento, e esse registro estará aí para os anais da história. E mais do que isso, a presença de Vossa Excelência no centro de todas essas discussões é e será sempre reconhecida, não apenas por seus pares, mas por nós também da oposição. Dou a palavra ao ilustre líder da minoria nessa casa, senador Mário Couto, em seguida o senador Lindbergh, senador Demóstenes e senador Pedro Taques.
Senador Aécio Neves, quero dizer a Vossa Excelência que eu lhe aplaudi de pé. Quando eu olhei ao plenário, todos estavam sentados, mas eu lhe aplaudia de pé. Perguntei ao fotógrafo se ele registrou a cena, porque eu quero guardar na minha casa com muito carinho e poder dizer aos meus filhos que eu aplaudir neste dia histórico, com certeza histórico, para este Senado, um homem público, digno, capaz, que ama a sua pátria. Quero dizer isso aos meus filhos, senador Aécio Neves. Vossa Excelência falou com ética. Eu olhava para Vossa Excelência e perguntava a mim, porque eu não consigo falar como Aécio. Eu sou mais contundente. Ainda há pouco fui à tribuna mostrar os gastos do governo, o que a presidenta Dilma prometeu à nação e não está cumprindo com os cortes públicos. Senador Aécio Neves, com certeza absoluta, na tarde de hoje, os brasileiros estão lhe aplaudindo. Tenho feito o meu papel nesta casa. Quase todas as semanas, ou melhor, todas as semanas, quando não faço é porque todo o meu estado trabalhando, fazendo política. Mas quando posso, estou na tribuna, contundente, e vou agora emprestar a frase de uma senadora que falou antes de mim, contra fatos não há argumento, mostrando números, mostrando a decadência da nossa própria democracia, aonde ela está sendo ferida. Quando Vossa Excelência se refere, senador Aécio, à educação, quanto a fatos, não há argumento, senador. A educação, contra fatos, não há argumento, senador. As estradas, contra fato, não há argumento, senador. Contra a ética, contra fatos, não há argumento, senador. Senador, nós não podemos mais, nem eu, nem Vossa Excelência, nem os senadores de oposição, nós não podemos mais permanecer como estávamos. Nós temos a obrigação moral com esta nação querida de mostrar a todos os brasileiros os caminhos que estamos seguindo. Quando Vossa Excelência fala em Fernando Henrique Cardoso, em Itamar Franco, na inflação brasileira, sem isto, sem o combate a este mal, nada seria feito, e Vossa Excelência não estaria dizendo hoje que todos os brasileiros e presidentes colaboraram com o crescimento desta nação. Se nós falássemos da saúde, e aqui do meu lado, o ex-ministro Serra, que fez um excelente trabalho na saúde deste país. Como está hoje a saúde desta nação, meu querido Aécio? Meu querido Aécio, a história nos ensina o caminho. Para a semana que vem, na próxima semana, estão sendo julgados os mensaleiros desta nação. E Vossa Excelência, com este discurso brilhante, eu poderei dizer à nação que uma semana antes do julgamento dos mensaleiros, ouvir um brilhante discurso de um democrata brasileiro que fez os cabelos dos meus braços subirem, senador Aécio Neves. Vou me levantar novamente como um democrata que dá o seu próprio sangue para manter a democracia deste país. Vou me levantar novamente para finalizar o meu discurso e dizer a Vossa Excelência que este Senado registra nos seus anais um dos mais brilhantes discursos que vi de um patriota, de um brasileiro, de um neto de Tancredo Neves, de um brasileiro que ama a sua nação, de um brasileiro que merece aplausos pelo brilhante discurso e pelas suas atitudes. Por isso, eu peço à mesa, e que naquele momento que me levantei, pensei até que estava contra o regimento interno da casa. Peço à mesa mais uma vez, senhores e senhoras senadores, para me levantar em forma de agradecimento à nação brasileira pelo seu pronunciamento hoje. Aqui está o senador humilde, um homem do povo, um brasileiro, que se levanta neste momento, representando o seu estado, o estado do Pará, para lhe aplaudir mais uma vez de pé, senador Aécio Neves.
Ilustre senador Mário Couto, sem favor algum, a mais eloquente, vibrante e corajosa voz das oposições nessa casa, agradeço a Vossa Excelência, cumprimento pela lembrança adequada em relação à extraordinária contribuição do governador e ex-senador José Serra na construção e nos avanços que a saúde pública teve no Brasil, além do seu papel hoje vital e definitivo nas oposições, como uma das principais lideranças das oposições brasileiras. Uma Vossa Excelência, que me emociona com esse seu sincero, como é do seu feitio, pronunciamento, deve ouvir de mim uma confissão muito sincera. Algumas vezes, quando estou no meu gabinete, com a TV Senado ligado, outras vezes, no fundo desse plenário, ouvindo Vossa Excelência, eu fico a me perguntar, por que que é que eu não falo igual o senador Mário Couto? Dou a palavra com muito prazer ao meu ilustre amigo, ilustre senador Lindbergh.
Senador Aécio, primeiro quero cumprimentá-lo. Vossa Excelência conseguiu hoje aqui paralisar uma tarde no Senado, uma sessão extremamente prestigiada, com vários apartes. E eu quero, respeitando o início do discurso de Vossa Excelência, como adversários, discutindo ideias, entrar nesse debate. E eu quero me ater à discussão sobre a questão fiscal, porque nós aqui do Partido dos Trabalhadores, da base do governo, estamos há 3 meses a escutar um discurso que foi repetido por Vossa Excelência, de que houve uma gastança, que nós estamos vivendo um processo de desarranjo fiscal. Quantas vezes escutamos aqui falar em gastança para eleger a presidenta Dilma Rousseff? Primeiro, eu tenho muito orgulho em defender a herança do presidente Lula em relação à política econômica, crescimento de 7% ao meio, aumento do crédito de 22% para 45% do PIB, 15 milhões de empregos com carteira assinada. E aí, excelentíssimo senador Aécio Neves, quando falo em farra fiscal do governo federal, eu pergunto, vamos aos números, a relação dívida-PIB caiu de 60% para 40%, o nosso déficit nominal é inferior a 3%, os países da comunidade europeia lutam hoje para se encaixar naquele parâmetro abaixo de 3%. Na época do governo Fernando Henrique Cardoso, chegou a 6%. Sinceramente, senador Aécio Neves, com todo respeito, e aqui não vai nenhuma crítica pessoal, mas faz parte do debate. Espero que Vossa Excelência me entenda. Eu acho que o PSDB, desde a campanha do nosso ex-governador José Serra, a quem eu faço uma saudação especial, nosso presidente da UNE mais ilustre, mas desde a campanha do ex-governador José Serra, abriu mão da discussão da responsabilidade fiscal. E nós não vamos aceitar, e falo com todo respeito a Vossa Excelência, que joguem nas nossas costas, nas costas do governo federal, esse título em relação a esse debate fiscal. Com todo respeito a Vossa Excelência, é comum de todos os partidos políticos, nós temos que discutir isso no país, governos estaduais e prefeituras gastarem mais no último ano, no ano da eleição. Não foi diferente em Minas Gerais. Vossa Excelência, como governador, há 3 meses das eleições, firmou 3.545 convênios, há 3 meses das eleições. No ano anterior, tinha sido apenas 497. Esses convênios de 2010 somaram 982 milhões. Em 2009, 54 milhões. Aqui não há nenhuma irregularidade, senador Excelência. Há uma decisão política. Agora não venham jogar na gente isso aqui, todo dia. Farra fiscal. Ao contrário, vi muita gente, Vossa Excelência não falou hoje, mas falou nas entrevistas, criticando o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Estamos falando de 70 cargos, senador Écio Neves. 4 milhões ao ano. Novamente, quero que Vossa Excelência me entenda que aqui não é pessoal, é debate político, é debate com números. Até porque tenho uma grande admiração por Vossa Excelência é o futuro, vai liderar essa oposição. Mas em Minas Gerais, por muitos anos, mas em Minas Gerais, por lei delegada, eu concordo que a lei delegada é constitucional, mas, senador Écio Neves, eu não acho democrático. Mas por lei delegada de 21 de janeiro de 2011, foram criados em Minas Gerais 6 secretarias, 1.300 cargos, 54 milhões ao ano de cargos comissionados no governo federal, que jogam isso a gente dia a dia. Tem 21 mil, Minas Gerais tem 17 mil. Vossa Excelência fez aqui um grande balanço histórico. Falou dos 8 anos, nós reconhecemos os nossos erros. Quantas vezes falamos do erro de não ter assinado a Constituição? Agora, Vossa Excelência esqueceu de falar dos 8 anos que foram oposição ao nosso governo. Foram contra o Bolsa Família, foram contra o ProUni, entraram na justiça contra o ProUni. Claro que foram, em todos os estados contra o Bolsa Família. Contra o piso nacional salarial dos professores. Da tribuna falaram até em dar uma surra no presidente Lula. Então, o que faltou no discurso é o daqui para frente. A gente espera uma oposição diferente. Faltou no discurso. Com certeza vai ser no próximo momento a plataforma da oposição. O que pensam do câmbio? Está certo o Banco Central agora, ao tomar essas medidas que eu acho que está corretíssimo, ao não discutir o centro da meta aqui agora, faltaram as propostas para o futuro. Quanto ao balanço, eu aplaudo Vossa Excelência, espero que Vossa Excelência entenda o meu papel aqui de puxar esse debate, mas esse debate para nós é muito caro e nós não vamos aceitar e vamos sim subir a tribuna para dizer que no governo do nosso presidente Lula não houve farra fiscal. O que houve sim é um novo, que está havendo um novo cenário econômico internacional, com crise cambial pela desvalorização da moeda chinesa e da moeda americana e pela pressão inflacionária no mundo inteiro. Espero que Vossa Excelência me entenda, não é nenhum ataque pessoal, mas eu queria colocar os debates nesse ponto, porque eu acho que o PSDB está perdendo a bandeira da responsabilidade fiscal.